Agora são 10h40, nós voltamos com o Dr. Paulo Roberto Tonadil, que é reumatologista, estamos falando sobre espondilite anquilosante. E agora tem participação dos nossos ouvintes, vários ouvintes, e aí eu vou pedir para o Dr. Paulo respondê-los aí, um a um. Começando pela Neuza, a Neuza Sanches, ela diz o seguinte, ela tem uma dor reumática que piora, né, no frio, e a pergunta dela é exatamente isso, tem alguma coisa a ver o frio e a dor?
Olha, o que nós achamos é que o frio, mesmo as pessoas que não têm reumatismo, quando o tempo esfria muito, é habitual, as pessoas falam que ficam duras de frio, porque a musculatura se contrai e aí a pessoa sente mais dor. Então, quem tem um problema articular, principalmente o reumatismo, que é o mais comum, que é a artrose, que é um desgaste articular, quando esfria o tempo, ele tende a ter mais dor. Isso não quer dizer que a doença piorou. Ela só incomoda mais nessa época pela contração muscular que acaba desencadeando mais dor articular, mas não piora a doença por isso.
A nossa ouvinte, a Rose, ela diz o seguinte, né? Qual é o valor normal para o chamado fator reumatoide? A partir de quanto ele determina a doença ou não?
Esse exame é a pesquisa de um anticorpo. Existe muita confusão por causa do nome, justamente, por ser chamado de fator reumatoide, porque existe uma doença que se chama artrite reumatoide. Mas mesmo as pessoas que têm artrite reumatoide nem sempre têm o fator reumatoide positivo. O fator reumatoide ele é positivo em torno de 80% das pessoas que têm artrite reumatoide. 20% são chamados de artrite reumatoide soronegativas, porque não têm esse exame positivo. E esse exame pode aparecer positivo em chamados títulos baixos, ela está perguntando a partir de que valor, né? Não tem muito essa relação. Tem relação quando a pessoa tem a doença. Então, artrite reumatoide com fator reumatoide em títulos muito altos é um indicativo de que a doença pode ser mais agressiva. Mas pessoas, às vezes, normais, que não têm doença nenhuma, em torno de 6 a 7% da população em geral, tem fator reumatoide positivo em títulos baixos e isso tende a aumentar, tanto em número de pessoas como em titulagem, em valor do fator reumatoide com a idade. Então, pessoas mais idosas têm mais fator reumatoide positivo em título um pouco mais alto. Isso não determina a existência da doença, fator reumatoide. Então, não é ele isoladamente que determina a doença.
O nosso vídeo, o Renato pergunta o seguinte, ó, alimentos, restringir alimentos inflamatórios e consumir alimentos anti-inflamatórios, ajuda a prevenir essa doença?
Olha, existe uma discussão muito grande na literatura e algumas correntes da área de nutrição, acredito nisso, outras não, né, que alguns alimentos poderiam desencadear ou ser agravantes de doenças inflamatórias. Isso é questionável, a literatura não é bem clara ainda com relação a isso, principalmente alimentos de origem animal, mas tem muita coisa na literatura, mas ainda é controverso, não tem muita definição mesmo.
O Júlio quer uma receita que ele fala o seguinte, a recuperação física ideal após um esporte como futebol para uma pessoa de meia-idade, qual seria o melhor procedimento para recuperar os músculos e os tendões? Bom,
aí eu estou entendendo que é uma pessoa que não tem doença, então é uma pessoa rígida, saudável, que pratica esporte, principalmente esses futebolistas aí de final de semana, que sofrem mais, porque não preparam a musculatura para fazer o exercício. Depois de um exercício desse, que você fica com dor muscular, o ideal é ter um período mínimo de repouso para recuperação e fazer alongamento sem esforço, sem sobrecarga, para você preparar a musculatura para um próximo. Mas o ideal para quem gosta de jogar bola, por exemplo, é que faça exercícios regularmente para suportar o futebol de final de semana e nunca chegar no dia do futebol, entrar direto no campo e sair correndo, né? Isso dá mais lesão muscular. O ideal é você antes sempre fazer preparo, aquecimento, né, para depois entrar no campo e fazer o esporte.
O Eberson de Arapongas, ele tem uma pergunta interessante. Ele fala o seguinte, a friagem causa reumatismo ou é a lenda do tempo da vovó?
É um pouco lenda do tempo da vovó, né? Os mais antigos, acho, sempre falam isso, eu tenho reumatismo porque tomei muita friagem. Esse é um conceito que existia na medicina no século XVIII. Hoje a gente sabe que não existe mais isso. Se fosse verdade, as pessoas que moram em países gelados, embaixo da neve, por exemplo, todos teriam reumatismo, e não tem, então não é isso que determina.
O Maurício, que é de Mandaguaçu, ele diz o seguinte, ele tem uma dor lombar lateral. Chamado de ciático. A batata da perna esquerda chega a ficar amortecida, segundo ele. Só melhora um pouco quando ele alonga. O que pode ser feito para aliviar um pouco essa situação dele?
A ciática, por definição, é uma doença provocada pelo pela compressão do nervo ciático, que começa na coluna, na região baixa da coluna, e que vai para a perna. Então, normalmente, se a pessoa tem dor lombar, que irradia para a perna, com sensação, às vezes, de adormecimento, formigamento, isso pode ser caracterizado como uma ciática, depende da avaliação clínica de um médico, né? E o tratamento, normalmente, é clínico, com medicamentos, com exercícios de alongamento, de fortalecimento muscular, de coluna para estabilização. Um número pequeno desses pacientes tem hérnias discais, né, entre as vértebras, que são grandes e que são, às vezes são, há necessidade de cirurgia até para descomprimir o nervo. Mas, infelizmente, isso é uma minoria. Não é, o tratamento, na maioria das vezes, é clínico mesmo.
Tem aqui um elogio do nosso ouvinte, é o senhor. Eu até quero aproveitar o elogio dele e fazer uma pergunta em seguida, que é o Sebastião, que é de Marial. Ele fala o seguinte: ele tem 32 anos, ficou 4 meses sem poder trabalhar. Ele é caminhoneiro, trabalhava como caminhoneiro. E ele fez um tratamento com o senhor e ele tinha tendinite. Ele melhorou muito, hein? E aí até agradeço o senhor aí pelo trabalho que o senhor tem. Eu queria aproveitar essa fala do Sebastião, que foi caminhoneiro. Algumas profissões tendem a ficar mais difícil o tratamento?
Em situações como essa, do seu Sebastião, que eu agradeço aí o elogio, realmente, às vezes, em algumas atividades que desencadeiam processos periarticulares, que nós chamamos, que são as tendinites, as bursites, determinadas atividades você tem que interromper a atividade por um período para poder fazer o tratamento. E às vezes a pessoa não segue essa orientação. Isso dificulta o tratamento, porque as pessoas, às vezes, têm uma tendinite que você tem que colocar aquele músculo, aquele tendão em repouso, e a pessoa, pela atividade profissional, não faz esse repouso e dificulta a recuperação.
Estou conversando com o Dr. Paulo Roberto Donadio. Ele é reumatologista. Nosso assunto, espondilite anquilosante. Daqui a pouco a gente volta para falar das consequências periféricas, inclusive no olho.